Alô, Employer Brand Lovers! Está começando agora mais um episódio do EBBcast. Eu sou o Caio Infante.
Eu sou a Winnie Fernandes.
E eu sou a Suzy Claverry.
E esse é o podcast do Employer Branding Brasil. Esse episódio está sendo produzido e oferecido pelo Kenobi, o maior software de recrutamento e seleção do Brasil. Olá, Employer Branding Lovers! Estamos aqui com mais um episódio do nosso maravilhoso EBBcast. Eu sou o Caio Infante, estou aqui com a Winnie Fernandes, diretamente do México. Estamos recebendo aqui a Carola Fuente, uma das nossas embaixadoras. E a deusa do EB, a rainha do EB, a Suzy, segue em férias. Bom para ela, não é mesmo? Carol, seja bem-vinda. Conte mais sobre você.
Pessoal, tudo bem? Eu sou a Carola Fuente, eu sou do Rio de Janeiro, me formei em publicidade e propaganda lá na SPM do Rio, e sempre fui uma apaixonada por comportamento humano, né, até conseguir a partir disso me aproximar um pouco da área de pessoas. Assim que eu me formei, eu entrei no desafio de Employer Branding na Stone, né, então numa época que muito pouco se falava sobre Employer Branding, né, e até por isso eu fui buscar mais conhecimento do mercado e conheci o Caio lá em 2017. E de lá até então segui na Stone Pagamentos até o início desse ano. Agora eu atuo no Employer Branding da Colact, que é uma startup investida pelo Stone Pagamentos. Então eu sigo um pouco no grupo Stone Co.
Conta para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Como que foi esse processo de se tornar embaixadora? O que você faz hoje? Quais são aí os principais desafios?
Legal. Foi uma etapa super importante da minha vida, né? Eu tinha recém saído da Stone e estava tentando entender onde eu queria atuar, né, de fato, qual era o meu propósito, e daí eu realmente percebi que Employer Branding era o meu grande sonho, era o que me deixava mais apaixonada. E, ao mesmo tempo, eu tava começando a acompanhar, até pelo conhecer o Caio pessoalmente, né, como é que tava o avanço do Employer Branding Brasil, né, enquanto organização. E fui me interessando cada vez mais, no início, muito mais para pegar conhecimento de fato, até hoje é um dos principais pontos ali de fonte para me atualizar. E acabou acontecendo, né, essa possibilidade de me tornar embaixadora. E foi super incrível. Eu entrei numa etapa um pouco marcante, né, que foi a nossa maratona EB lá no início de julho. Então foi super interessante poder participar disso. Foi uma experiência incrível poder oferecer esse valor para o mercado. E hoje eu atuo mais próximo do Caio e da Gisley no squad de parcerias, que a gente chama, né, tentando encontrar outras instituições, outras empresas que estejam muito atreladas ao nosso propósito, né, ao nosso valor, para que a gente possa cada vez mais entregar uma experiência incrível para o nosso público aí no mercado.
Tentando não, conseguindo, Carol. Só a gente sabe aqui nos bastidores, né, como é que é a nossa correria, as nossas reuniões e os horários que elas acontecem. Carol, você é uma baita escritora, né? Você sempre escreve aí artigos, coloca lá no LinkedIn, você traz temas muito bacanas, né? Falando de liderança, de cultura e, obviamente, de marca empregadora. Conta um pouco pra gente como é que é esse processo, quando você começou a escrever, quão rico é compartilhar isso com as pessoas, né? Tipo de feedback e carinho que você recebe.
Legal. A escrita entrou na minha vida bem no inicinho, né? Antes de publicidade eu ia fazer jornalismo, justamente porque eu gostava muito de escrever, mas eu tinha meio deixado de lado. Quando eu voltei a escrever foi bem na época da entrada na Stone Pagamentos, porque meu primeiro desafio era justamente entender um pouco do conceito de inbound recruiting, né, que a gente traz um pouco de inbound marketing também, como é que a gente trabalha muito para aumentar o nosso conhecimento de marca, né, e isso tem ali como principal fonte, ferramenta, muito mais a geração de conteúdo, né, pelo blog. Então, eu acabei escrevendo bastante no blog da Stone e me acostumei bastante, né, quando eu saí justamente dessa área, eu senti um pouco de falta. E eu voltei justamente agora, né, no segundo trimestre do ano, quando fui desligada da Stone. E é curioso, né, porque quando a gente é desligado de uma empresa, a gente tem autoconfiança um pouco abalada, né, e a gente pode acreditar que não tem muito a contribuir com o mercado. Então, acho que é justamente um momento em que a gente tem até mais tempo para dedicar e tentar ofertar tudo que a gente veio aprendendo e coletando até então. Então, para mim, é quase como um retorno, né, um exercício de gratidão por tudo que eu vim aprendendo e conhecendo e aí poder compartilhar com o restante das pessoas. Então, eu compartilho muito do que eu já aprendi e vivi em cursos, em benchmarks, na vivência prática dentro de uma empresa, em autocrescimento também. Então, é super bacana. E aí, eu tenho tido um carinho bem interessante das pessoas. No início foram mais conhecidos, depois não conhecidos também. E a gente vê como é interessante, né, a gente poder compartilhar um pouco do repertório que a gente vem coletando, né? Então, acho que qualquer pessoa, de fato, assim, tem algo a ensinar, tem uma história diferente e tem um conhecimento que, do outro lado, tem outra pessoa disposta a aprender, a absorvê-lo. Então, qualquer pessoa, se você está empregado ou não empregado, tenha total tranquilidade de entender que você pode ofertar um tipo de valor para outra pessoa e faça isso, né, caso você se sinta confortável. Mas é um excelente meio para a gente conseguir expor um pouco os conhecimentos que a gente vem absorvendo. E quando a gente faz isso, a gente realmente aprende mais, a gente aprende duas vezes, né? O fato de pôr no papel ajuda a realmente absorver todos os conteúdos novamente. Então, tem sido incrível, realmente.
Ah, que legal ouvir isso, né? Eu acho que muitas pessoas estão passando por essa situação nesse momento, né? Por tudo que foi 2020, ainda não terminou, temos alguns meses aí pela frente. Mas acho que a capacidade de se reinventar, de saber que todo mundo tem uma história, né? Essa história é única e ela pode ser compartilhada com outras pessoas. Sair da sua zona de conforto também, né? Para você escrever um artigo, você está vulnerável de alguma forma, né? Para colocar isso no papel, dividir com as pessoas ou fazer uma palestra, qualquer coisa nesse sentido. Mas é interessante que esse momento, né, por mais difícil que seja, tipo, tem um motivo muito claro, não necessariamente a performance, enfim, mas isso pode abalar, né, e abala muitas das vezes, mas você conseguiu se reinventar muito, né? Então foi um momento que você entrou no Employer Branding Brasil, com uma super contribuição também. Foi um momento criativo de você colocar tudo num papel também, produzir artigos, levar conhecimento para outras pessoas. Que bom em que essa história possa inspirar outras pessoas. Porque não é fácil se expor, né? Tá aberto a julgamento de outras pessoas. Mas acho que é um processo e você só vai descobrir o quanto ele é importante, o quanto vai agregar para a tua vida, para a tua carreira, para a tua marca pessoal, se expondo, né, e fazendo realmente acontecer. Então, fica aí a dica para quem está nos ouvindo também. E, Ká, você falou, né, que diferente de outras pessoas, você recebeu o convite para entrar em Employer Branding na Stone. Então, meu, incrível isso. Numa startup que teve um crescimento muito acelerado, muito mesmo. A gente, né, acredita, a Stone ficava próximos e eu lembro, assim, meu, cada vez mais pessoas com crachá verde também na rua. Foi incrível, assim, esse crescimento. Conta um pouco como que foi a criação da área na empresa, considerando todas as mudanças que ela teve também. Como que vocês se estruturaram como time, né? A quantidade de pessoas, você que começou na área, enfim. E como que foi ter os pés no chão também para fazer coisas consistentes e não pegar só aquela onda de fazer coisas bonitinhas nas redes sociais. Então, conta um pouco como foi todo esse processo.
Legal. Quando eu entrei em 2016, né? O time acho que tinha mais 4 pessoas, né? E a empresa como um todo tinha 900 colaboradores. Acho que basicamente a gente teve 2 estratégias ali principais, mas sempre baseadas em uma cultura muito forte, né, que sempre colocava a gente no caminho certo, de fato, de manter a consistência, manter a nossa essência e não irmos pressionados ali porque estava sendo moda no momento, né. Então, acho que vou contar um pouquinho dessas 2 estratégias, né. Acho que uma parte foi muito ser o apoio do que a gente chama de business partners, né, que são pessoas tocando todos os assuntos de gente específicos por cada área da nossa empresa. Então, a gente tinha algumas macro áreas ali operacionais super importantes para o nosso negócio, que tinham particularidades muito específicas, né? Então, a gente ajudava muito eles a entender o público no desenho de personas, desenho de jornada dos candidatos, como era a comunicação. Então, acho que isso tudo foi super importante. E como a gente estava muito próximo deles, que estavam ali na operação, a gente conseguia se adaptar muito rápido à realidade, né, do negócio. E, ao mesmo tempo, a gente era o time que tinha muito contato com a parte estratégica. Então, a gente mantinha um equilíbrio também para nunca irmos tão focados no curto prazo, né? Como é que a gente faz o equilíbrio, que é super difícil. Então, acho que tinha uma parte, assim, que foi super importante para permitir o crescimento de grandes áreas que demandariam, né, esse crescimento exponencial de pessoas. E teve uma outra parte que a gente fez bastante, que é mais institucional, muito mais para trabalhar a nossa marca, né, que também ajudaria aquela outra ponta ali no operacional. Então, a gente tinha algumas estratégias bem mais institucionais, focado no grupo Stone Co., né, que mantinha a nossa perenidade, né, a nossa essência e cultura ali ao longo das estratégias. Acho que um grande expoente disso foi o Recruit Stone, que hoje é o maior processo seletivo do grupo Stone Co. Ele é um processo que tem alguns objetivos principais, né, então a gente utiliza ele não só para atrair bons talentos, né, mas a gente faz muito uma questão de treinar as nossas pessoas internas para melhores práticas, né, de recrutamento e seleção. A gente reforça muito a cultura, né, e a gente faz, de fato, essa conexão com os jovens talentos. Então, acho que o Recruta, ele é um disseminador e reforçador de cultura interna e externamente, e que ajudou muito a dar maior conhecimento de marca para a gente conseguir fazer outros tipos de estratégias, né, de recrutamento. Até hoje, um dos maiores projetos ali, a gente conseguiu aumentar realmente também exponencialmente o número de candidatos de uma edição para outra, desde 2016 até agora. Então, acho que foram duas principais estratégias, né? Você apoiar muito a tua operação ali e se manter muito adaptável à realidade, conseguir se adaptar com agilidade e, ao mesmo tempo, também manter a sua essência, né? Reforçar a sua cultura, lembrar todo mundo por que eles estão aqui, né? Qual é a grande missão do seu negócio.
Excelente. Tenho duas perguntas em uma para você responder. Primeiro, qual dessas iniciativas, acho que eu já sei a resposta, mas eu queria que você desenvolvesse um pouco mais, mas qual delas que você mais se orgulha? E dois, que acho que é uma das grandes perguntas dos nossos EBLovers, é como envolver a liderança nesse processo, né? Entre convencimento e, obviamente, depois, amadurecimento do tema.
Legal. Teve vários projetos que a gente conseguiu fazer a partir dos estudos que a gente tinha, né? De persona, jornada e tal. Mas acho que um principal projeto, vou realmente citar como o Recruta, né? Ele era um projeto que no início ninguém conhecia muito quem era Stone, né? A gente tinha que explicar a todos o que a gente fazia. E a gente começou com a cabeça muito certa, né? De entender que a gente precisa fazer um processo diferenciado para o candidato, né? Focando em experiência de candidato. Então, a gente criou uma estratégia ali de inbound, recruiting, né, pelo blog e pelo e-mail, muito forte, né? A gente realmente fazia um fluxo de nutrição desse candidato, com diversos conteúdos, não só sobre a empresa e as áreas, mas principalmente para o candidato, como é que ele conseguiria se desenvolver em soft skills, como é que ele conseguiria se conhecer melhor. Então, a gente fez isso de uma forma muito forte, e a gente conseguiu não só dados quantitativos muito interessantes, né, de aumento de candidato, redução da taxa de desistência do processo, mas alguns cases mais qualitativos mesmo, né? Então, candidatos que mandavam pedidos de casamento, que mandavam cartinhas pra gente, que mesmo reprovados iam na dinâmica implorando uma entrevista para poder participar e fazer parte do nosso time. Então, teve alguns casos isolados, assim, vários deles, que mostraram que a gente estava no caminho certo, né? Que a gente, de fato, estava conseguindo gerar uma experiência incrível, principalmente para quem não passava no processo, né? Porque geralmente você tem mais pessoas que não passam do que passam. Então, como é que a gente se preocupa com essas pessoas, né? Então, acho que, de fato, isso foi muito interessante ver o que o processo conseguiu conquistar ali ao longo das edições e a marca que ele conseguiu, de fato, consolidar no mercado. Então, assim, acho que a gente teve, não sei se eu posso dizer sorte ou também um pouco de competência, mas a gente tem uma liderança estratégica ali que dá muita importância para as pessoas, né? Então, os nossos sócios fundadores sempre estiveram muito preocupados em entender como é que estavam os projetos da área de gente, né? Como é que estava a satisfação das pessoas. Então, eles sempre encararam, por exemplo, até o Recruta Stone, como um dos maiores projetos do negócio, de uma forma muito estratégica. Eles sempre se envolveram para participar da estratégia, para entender quais seriam as nossas formas de divulgação, qual era o perfil que a gente buscava, como é que a gente está selecionando as nossas pessoas para participarem como avaliadores. Eles sempre se envolveram nas etapas presenciais, né, para poder ter um ponto ali de interação com os candidatos. Tudo que eles ouviam, eles traziam, né, de feedback para a gente, enfim. Então, acho que o importante é ter uma liderança que realmente dê valor e importância para os assuntos de gente, que encare os seus projetos como estratégicos, os resultados gerais do negócio, e que se envolva também, né? Então, você trazer eles muito para dentro, para construir e co-criar os projetos juntos, é muito interessante. E aí ele vê o candidato na ponta e ele entende a importância do que ele está fazendo. Ele vê os sorrisos, ele vê os choros, ele vê a alegria. Então, acho que tem um pouco de ter essa conscientização e fomentá-la, se isso não existe na sua empresa. E aí, como eu consigo, de forma consistente, manter isso ao longo do tempo, sempre trazendo eles para co-criar junto, para participar, para dar feedback. Então, acho que isso é muito importante, né? Não tem uma ação específica. Acho que tem um início de conscientização e tem a manutenção daquilo ali a longo prazo.
Ah, perfeito. Eu já gostaria de emendar numa outra pergunta aqui, que é justamente falando sobre a experiência do candidato, né? Que não é a mesma coisa que employer branding, mas elas estão completamente conectadas e precisam seguir juntas. Então, a experiência ruim de um candidato impacta totalmente na marca empregadora, né? E, Ká, na sua opinião, como as empresas elas podem construir uma experiência do candidato encantadora? Quais seriam aí as suas dicas?
Boa. Assim, de forma geral, eu encaro que o employer branding ele tem toda uma jornada, né? Que a gente poderia dividir em três macro grupos, assim. É como se fosse um marketing de recrutamento, em que eu tenho um potencial candidato, eu tenho a experiência do candidato e a experiência interna, né, do colaborador. E eu acho que tem vários momentos de verdade, né, o que a gente pode chamar, que são momentos em que a sua marca é altamente posta à prova, né, e você tem um alto impacto ali perante esse público. Só que eu acho que o candidato ele é um público um pouco mais complexo que os demais, né, porque o potencial candidato não está tão engajado com você, então ele nem está sendo tão propenso a ser um promotor e nem um detrator. E no extremo oposto, você tem um colaborador que ele é um pouco mais flexível, né, mais tolerante a erros. Então, o candidato, ele é uma pessoa que está altamente conectada, engajada, e que ele pode ser altamente encantado e surpreendido, mas também frustrado. Então, eu acho que é um super cuidado olhar para esse público, porque é o que mais pode ser um promotor ou detrator da sua marca. Né? E aí, quando eu falo de experiência do candidato, eu gosto muito de mesclar com outros temas, né, outros assuntos que a gente pode fazer uma conexão com o employer branding. Então, nisso eu trago um pouco de conhecimento de marketing, que é você sempre começar pelo entendimento da sua empresa. Então, entende a sua história, entende o seu propósito, como é que está o seu mercado, seu posicionamento, seus diferenciais, valores e culturas, que tudo isso é super importante para nortear a sua estratégia de employer branding a partir daí. E depois eu gosto muito de mesclar com o conceito de design thinking, né? Pegar um pouco de emprestado. Então, a gente tem um primeiro ponto que é a empatia. Então, como é que você entende seu público e constrói as famosas personas, né? As representações do seu público-alvo. Então, como é que elas sentem, como é que elas pensam, agem, falam, quais são as dores e necessidades. Isso tudo vai te ajudar justamente a ter empatia, a encarar as questões pelos olhos delas, né? É o que a gente fala, sempre que você tem um problema, transforma ele em um people problem, né? Transforma ele na visão das pessoas que o sofrem, né? Então, é super interessante a gente ter esse cuidado para partir para o ponto 3, né? Que, de fato, desenhar a experiência do candidato. E aí, desenha cada ponto pelo qual ele passa contigo, quais são os canais que ele acessa, quais são as pessoas da sua empresa com as quais ele interage, as métricas envolvidas, quais são as dúvidas e dores que ele sente em cada etapa. Porque aí você vai conseguir entender onde você tem que atuar. Como é que você gera essa experiência diferenciada e memorável para ele, né? E aí a gente chega um pouco no funil de recrutamento, né? E aí pegando emprestado conceitos de comercial, da área de vendas mesmo, né? Então, você tem todo um funil ali do seu recrutamento. Como é que eu consigo fazer essas passagens, né, de fase de uma forma muito fluida, realmente memorável, né? Realmente sendo uma experiência marcante para aquele candidato. E acho que é um trabalho super cuidadoso, que de fato depende de um início, de uma construção, mas de uma manutenção ali todo o tempo, muito atenta a detalhes, muito atenta a informações baseadas em dados e de forma consistente. Então, eu acho que você tem que realmente entender a sua jornada, como é que ela está hoje, como é que seria o cenário ideal, né? Para daí você começar, de fato, a melhorá-la. Então, começa a pensar em possibilidades, começa a prototipar e testar, e aí depois você joga para a rua, né? E, mais uma vez, vai entendendo seu público, vai coletando feedback, vai melhorando e fazendo ali interações na sua jornada, melhorando continuamente. Então, também um pouco de metodologia ágil, né? Mas eu acredito que a marca empregadora, como a gente fala, tem a ver com a reputação, né? E a reputação é um somatório de percepções. Então, não adianta criar uma vez só e esquecer. Tem que criar, tem que manter, tem que melhorar continuamente para sua marca realmente ser sempre bem vista, bem percebida e bem sentida pelo teu público.
Nossa, não, perfeito. É uma coisa que eu gostaria de acrescentar, que quando a gente fala, né, de mapa de jornada, quando a gente está fazendo esse processo dentro da empresa, é pensando no que é melhor para a pessoa candidata, não necessariamente o que é bom para a empresa, qual é o melhor processo e como que vocês vão trabalhar internamente, né? Então, ter empatia para desenhar todos esses pontos na jornada, pensar o que esse candidato possivelmente sente, né? Quais são essas alegrias, as dores, porque isso sim que é experiência, né? Quando a gente olha o todo, é pensando no outro e não necessariamente na empresa.
Ou seja, não tem sorte, né? As pessoas acham que em employer branding as pessoas deram sorte, de repente, de atrair o candidato e tal, ou seja, tem estratégia, tem consistência, né, e tem aprendizado no meio do caminho, ou seja, é uma jornada, como a gente diz, não só do candidato como do colaborador, mas da própria marca empregadora dentro da empresa. Muito legal que você trouxe aqui pra gente, Carol. E agora quero chamar Winnie Fernandes para o momento mais incrível do nosso EBBcast, é o Bate-Bola. Winnie!
Então bora pro Bate-Bola! Gente, antes, vamos lá, preciso muito da ajuda de vocês, já sabem, né? Bora curtir esse podcast, bora compartilhar também com os amigos, compartilha lá no LinkedIn, no Facebook, nos grupos de WhatsApp, isso nos ajuda e muito, vocês não têm ideia. Agora eu entendo os desafios da produção de conteúdos, né? Como que a gente chega em mais pessoas? Dependemos dos nossos ouvintes, dos nossos, como diz o Caio, EBB lovers. Então, bora nos ajudar. Curte aí, olha, enquanto eu tô falando, antes de entrar no bate-bola, vocês já conseguem fazer isso. É muito, 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 muito rápido. Combinado? Então, bora pro bate-bola agora. Ká, dica de leitura.
Legal, acho que como o employer branding, ele ainda está se consolidando enquanto temática, né, tem pouca literatura sobre, eu acabo indo muito para temas interdisciplinares, né, então eu gosto muito de comportamento humano, muito de psicologia, e aí alguns títulos que eu traria para vocês é O Poder do Hábito, Inteligência Emocional e Mindset. Acho que eles são semelhantes entre si e se complementam também para a gente conseguir melhor entender o comportamento humano e a partir daí desenhar algumas estratégias super interessantes para a nossa área.
Pessoa que te inspira?
Eu não tenho uma pessoa muito clara, né, no mercado e nem no momento atual, mas acho que eu vou pegar uma pessoa um pouco distante, que seria o Leonardo da Vinci. Acho que ele é um exemplo bem bacana de inteligência humana mesmo, né? Então, como uma pessoa extremamente curiosa consegue ali conectar diversos conhecimentos, diversos repertórios para construir coisas que de fato são inovadoras, né, para toda a humanidade, né? Então, acho que a nossa área pode se inspirar muito nele para saber como conectar, de fato, conteúdos e construir experiências incríveis.
Empresa que você tem como referência?
Eu gosto bastante da Netflix. Eu acho que ela tem uma cultura super interessante. Ela realmente valoriza muito as pessoas. E acho que não à toa ela realmente conquistou muito sucesso nos negócios, porque são, né, assuntos muito atrelados. Então, acho que, de fato, é um grande exemplo ali de como valorizar as pessoas, valorizar a sua cultura, pode trazer realmente resultados de negócio.
Em uma palavra ou frase, por que uma pessoa deveria trabalhar hoje na Colact?
A gente tem uma oportunidade aqui muito grande de ajudar empreendedores, né, por trás de pequenos e médios negócios, seja um restaurante, uma loja de roupa, um salão que você ama, aqui você tem a oportunidade de fazê-lo ter mais sucesso, né, isso é muito gratificante. Acho que além disso a gente tem uma autonomia aqui para fazer isso e cercado de gente tão competente e apaixonada, que te dá uma oportunidade de trabalho, uma experiência realmente diferenciada.
E para fechar o nosso bate-papo, uma frase.
Legal, eu não sei se essa frase já foi mencionada aqui, mas tem uma frase do psiquiatra Viktor Frankl, que é muito legal, que ele fala assim, quem tem um porquê, enfrenta qualquer como. Né? Eu acho que até no momento em que eu fui desligada, isso veio para mim muito forte, né? Para eu entender o meu propósito, a minha essência. Porque senão a gente acaba indo, né, pelas demandas do trabalho, da vida, a gente acaba sendo um pouco pressionado por essas outras questões. Então, acho que em tudo que você faça, não só na área de employer branding, mas na sua vida, na sua carreira e com seus amigos, seus familiares, acho que tem uma questão muito forte de entender quem você é, a sua essência, o seu propósito. Então, tenha sempre um porquê muito claro e aí você vai fazer qualquer como com muita clareza.
Aí já deixo uma dica aqui também, tem um TED que é muito bom ali, é antigo, acho que já tem alguns anos, mas ele é muito real e fala exatamente disso, que é como os grandes líderes inspiram a ação, do Simon Sinek. Realmente é muito bom, eu acho que você pode usar o conhecimento que ele passa no TED como uma parte, né, de desenvolvimento de liderança, de carreira, mas também olhando para a marca. Então, eu acho que é um bom complemento e vale super assistir esse TED. Boa. E, Ká, como que as pessoas te encontram? Aqueles artigos que a gente falou logo no começo do nosso podcast, onde elas têm acesso? Deixa aí todas as suas redes para as pessoas acessarem.
Boa. Nas demais redes eu tô como Carola Fuente, né? Conectando os dois L's. Mas acho que o principal ponto em que eu compartilho esses conteúdos é o meu LinkedIn. E lá o perfil tá como Ana Carolina La Fuente. Eu tento destacar todos ali no meu perfil para ser de fácil encontro para todo mundo. Mas é isso. Podem se conectar lá comigo e comentem lá os textos. Podem dar sugestões de temáticas, que eu tô super aberta a ouvi-los.
Perfeito, ai, muito, muito obrigada. Sei que tá viajando aí, semana do teu aniversário, aproveitando com a família. Então, muito obrigada por ter tirado esse tempinho para conversar com a gente.
Show de bola, Carol. Obrigado. E seguimos o barco. Segue o baile, que tem muita parceria do EBB vindo por aí.
Imagina, pessoal, foi um prazer e é um prazer trabalhar com vocês como embaixadora todos os dias. É realmente um grande aprendizado e uma experiência incrível. Super obrigada.
Ah, beijos.
Você ouviu o EBBcast? Para ouvir este e outros episódios, estamos disponíveis em todas as plataformas digitais. E não se esqueça de nos seguir no LinkedIn e Instagram. É só procurar Employer Branding Brasil. Esse episódio foi produzido e oferecido pelo Kenobi, o maior software de recrutamento e seleção do Brasil.